Então, nós estamos em 1 Samuel 12. Para quem está acompanhando todos esses últimos capítulos, pode parecer que esse capítulo é um pouco desnecessário, porque já falou tanto sobre o pecado e o erro, né, do povo de pedir um rei, que, nossa, vai falar outra vez sobre isso, né? Até no domingo passado eu passei para vocês um resumo do que Deus tinha falado das primeiras duas vezes, né? No capítulo 8 e no capítulo 10. Mas sempre na palavra de Deus, quando alguma coisa é repetida várias vezes, nós podemos, né, com a ajuda de Deus, descobrir o porquê. Nada é em vão. Nenhum detalhe que Deus dá é em vão, nenhuma, vamos dizer assim, se tem três vezes, quatro vezes repetida a mesma coisa, tem uma razão para isso. Inclusive, geralmente, a proporção, por exemplo, se você quer saber se um texto ou um princípio é muito importante na palavra, ver quantas vezes que Deus repete isso, dá uma ideia para nós da importância. Como os pais, quando eles acham um negócio muito importante, eles falam várias vezes com os filhos, porque eles não querem que, né, que eles esqueçam, né? Então, é uma coisa importante. Então, nós já vimos, domingo passado, a primeira parte desse capítulo, na sua folha, né? Nós já vimos aí na letra, número 3, letra A, nós já vimos o testemunho da integridade de Samuel, e comparamos com o apóstolo Paulo, que ele não estava se exaltando, não estava se vangloriando, ele estava mostrando que ele tinha uma base para poder falar essas coisas sérias que iria falar. Então, era a importância do seu testemunho durante o seu ministério. E ele não apenas falou, mas ele colocou a vida dele diante do povo para que o povo falasse: eu fiz alguma coisa, eu defraudei alguém, eu fiz alguma coisa, e o povo falou que não. Então essa foi a base do que ele ia falar. Depois, na letra B, Samuel faz uma última defesa da honra, da fidelidade e do desagrado de Deus. No versículo, vamos reler aqui, no versículo 6 e 7, capítulo 12, ele fala assim: então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor no tocante a todos os seus atos de justiça. Então, eu enfatizei o ponto de que Samuel, como profeta, ele não tinha, né, hoje nós com certeza, né, se você consegue ver o clima, Saul ganhou uma vitória no capítulo 11, e eles falaram assim: vamos celebrar mais uma vez, né, o reinado de Saul. Então, eles estavam em clima de celebração. Para Samuel vir e colocar essa palavra séria, ele tinha que ter muita coragem. Não sei se vocês imaginam um líder, né, o ambiente, o espírito é de celebração, e falar uma coisa dura, não era fácil isso para Samuel. Mas ele falou: ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor. Então, o profeta tem uma função de defender a honra de Deus. O compromisso, né, sempre, qualquer líder, o próprio povo de Deus é chamado para ser sacerdote. O que é sacerdote? É alguém que se coloca entre Deus e o povo que não conhece. Então, todos nós temos a função de estar diante de Deus, mas também diante do povo. Mas o profeta, ele tem uma função mais forte ainda de defender, de representar Deus. O profeta, assim, a maior função dele, ele pode não escrever livros, ele não pode não ter um monte de profecias escritas, mas o profeta, ele tem uma função de representar Deus. Todo o povo está celebrando, mas o que Deus pensa? Como é que Deus está? Deus está alegre ou Deus está triste? Então, o profeta tem essa função. E ele está aqui para mostrar ao povo o que Deus fez. Então, aí vamos reler assim a partir do versículo 8, ele descreve aqui o que aconteceu na história do povo de Deus até então. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram a vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, se esqueceram do Senhor seu Deus, assim ele os entregou nas mãos de Císera, chefe do exército de Azor, nas mãos dos filisteus, nas mãos do rei dos moabitas, os quais pelejaram contra eles. Ele está fazendo um resumo da história, principalmente do tempo dos juízes. Então ele está falando aqui no versículo 9, ele fala de alguns, né? Ele não fala de todos, ele fala de alguns dos povos que oprimiram Israel por causa da desobediência. Eles se esqueceram do Senhor e ele os entregou. Versículo 10, o que acontecia depois? Clamaram ao Senhor e disseram, pecamos. Lembre-se que qualquer arrependimento verdadeiro começa com isso aqui. Não é assim, eu fiz isso, mas o outro foi pior. Eu fiz isso porque eu fui provocado. Eu falei assim, fiquei irado, mas quem me provocou foi, né, como até Moisés falou assim, eu falei bravo, mas foi o povo que me provocou, né? Então até líderes tremendos como Moisés em Deuteronômio, se você lê bem quando Moisés conta esse caso, né, do pecado dele, porque que ele não pôde entrar na terra prometida, ele mais ou menos culpa o povo de Israel, assim, vocês me instigaram, vocês foram, né? Então isso não é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é isso aqui, pecamos, deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e às Astarotes. Sem justificativa, sem ficar muito defendendo ou explicando, pecamos. Mas agora, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. Então o Senhor enviou. Então ele está resumindo esses ciclos, né? Vários povos oprimiam, o povo depois se arrependia. No versículo 11, o Senhor enviou Jerubaal, que é Gideão, Baraque, Jefté e Samuel. Também ele não está citando todos, né? Está citando apenas alguns. E vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor e habitastes em segurança. Por que que Samuel está repetindo essa história? Por quê? Porque ele quer mostrar, está aqui na sua folha no número 2, né? Deus foi fiel para livrar seu povo cada vez. Ou seja, ele está mostrando, Samuel está defendendo que Deus como rei, o povo está rejeitando Deus como rei, que é um outro rei, mas Samuel está dizendo, olha, quando Deus era vosso rei, ele nunca vos deixou na mão, ele nunca, né, se vocês alguma vez ficaram oprimidos por inimigos, era por causa da sua desobediência, não era por causa de Deus não ter sido fiel. Deus sempre foi fiel, é isso que ele está reivindicando aqui. Versículo 12, vendo vós que Naas, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, muito embora o Senhor vosso Deus fosse o vosso rei. Agora olha o versículo 13, agora aqui está o rei que escolhestes e que pedistes, vede, o Senhor pôs sobre vós um rei. Então nós temos aqui um exemplo muito claro, Deus, né, como vocês estão vendo aqui, já é a terceira vez, Deus está deixando isso muito claro, tem várias razões porque Deus está repetindo tanto isso, mas uma das coisas que queremos notar aqui é aquela situação em que nós podemos pedir a Deus, eu já falei isso muitas vezes em outras situações, isso precisa entrar lá no fundo da nossa alma. Nós podemos pedir uma coisa que não é segundo a perfeita vontade de Deus. Logicamente, se é uma coisa totalmente contrária à lei de Deus, Deus não vai aprovar. Mas nós podemos pedir, né, esse termo não existe na Bíblia, mas nós inventamos, né, as pessoas em geral usam esse termo, a vontade permissiva de Deus. Isso não é um termo bíblico, mas cabe, né? né, vamos dizer assim, aqui está muito claro, o povo pediu um rei, não era o que Deus queria, mas Deus atendeu o pedido, não é isso? Eles pediram um rei, não era o melhor que Deus tinha para o povo, não era o ideal, e nem é a questão de que Deus não daria um rei, porque nós já mostramos que nas profecias, até para Abraão, Deus promete que vai ter um rei. Para Jacó, ele fala até da tribo de Judá, que vai sair o cetro. Então, tinha profecias indicando que Deus faria um reino no povo de Israel. Então, não é nenhuma questão de que Deus não colocaria um dia um rei, mas era a motivação, a maneira, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, né, um exemplo muito comum para jovens é pedir um casamento. Claro que o casamento é vontade de Deus, né? Não necessariamente para todos, podem existir algumas exceções, mas em geral a vontade de Deus é o casamento. Agora, eu posso pedir casamento da maneira errada, é isso que nós estamos vendo aqui. Deus podia dar um rei, Deus pode dar um emprego, Deus pode dar uma profissão, Deus pode dar um casamento, Deus pode fazer muitas coisas, mas eu posso pedir isso antes da hora, da minha maneira, fora da vontade de Deus. É um exemplo muito claro. E esse versículo 13, se você presta atenção aqui, porque a gente tem que observar os versículos chaves. Agora aqui está o rei, que, vamos colocar os pronomes para ficar mais enfático, aqui está o rei que vocês escolheram. Mas espera aí, vocês conhecem a história? Eles escolheram Saul? Foi o povo que falou assim, tem um cara lá em Benjamim, um cara bem alto. Foi o povo que escolheu Saul? Não foi o povo. Mas por que ele está falando vocês escolheram? Olha só, aqui está o rei que vocês escolheram e que vocês pediram. Tem uma tradução em inglês, eu nem tive tempo de ver se... Mas assim, a diferença do sentido é muito pequena, né? Tem uma tradução em inglês que fala assim, aqui está o rei que vocês escolheram e que vocês desejaram, em vez de pediram, é o rei que vocês desejaram. Então, isso aí até me chamou a atenção, porque por que ele está falando vocês escolheram? Porque Saul, Deus deu ao povo o tipo de rei que eles estavam querendo, não foi que o povo escolheu. Deus escolheu, mas Deus escolheu de acordo com o desejo do povo. Isso é muito sério, gente. Às vezes nós estamos orando por alguma coisa que não é a perfeita vontade de Deus, e de repente até a gente vê assim as circunstâncias, as coisas vão acontecendo. Nossa, mas Deus está respondendo, Deus está colocando, Deus colocou no meu caminho, Deus abriu as portas de um determinado emprego. Tem muitos exemplos de coisas que não são a perfeita vontade de Deus, mas Deus nos dá de acordo com o nosso desejo. É isso que ele está falando. Vocês pediram um rei, no seu coração, o que vocês estão querendo não é um rei segundo o meu coração, vocês estão querendo um rei aparente, um rei que tenha imagem, que tenha status, que seja um cara bonitão, que seja um cara de aparência, de capacidade. Então, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês escolheram porque foi do jeito que vocês queriam, ok? Então, versículo 14. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor vosso Deus, bem será. Onde que estão as folhas? Quem está entrando, por se alguém não tem a folha 5, levanta a mão rapidinho, assim alguém entrega, né? Quem não tem a folha. Estamos em 1 Samuel 12, tá? Para quem está chegando. Versículo 14, então se temerdes ao Senhor e o servirdes, derdes ouvidos à sua voz, não fordes rebeldes às suas ordens, se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor vosso Deus, bem será, Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. Então prestem bem atenção, isso aqui na sua folha está na letra D, a escolha que ainda tem diante de si. É o seguinte, Deus está falando, vocês pediram rei, Deus atendeu o pedido, Deus deu para vocês aquilo que vocês queriam. Porém, agora isso aqui, assim, a gente precisa entender os caminhos de Deus, né? Porque tem, por um lado, Deus não gostou da escolha, Deus não gostou da maneira que eles pediram, mas Deus atendeu. E Deus, apesar de ele querer deixar muito claro que ele não gostou, ele também está dizendo, não é por isso que eu vos abandonei. Então, com muito temor, é difícil colocar isso para vocês. É lógico, quem tem um coração sincero diante de Deus, não vai pegar, sabe assim, tem um pensamento muito maldoso que pode surgir no nosso coração, né? Ah, a gente insiste com Deus, Deus fica meio bravo na hora, né? A gente faz isso com os pais, faz isso com, né? Assim, a gente insiste, o pai ou a mãe fica bravo na hora, sim, mas depois acaba aceitando, não é isso? Sim. Então, tudo bem, no fim eu consigo o que eu quero. Então, a gente pode até olhar esse exemplo e falar assim, tá vendo? Ó, o povo pediu o rei. Não era o rei que Deus queria, mas no fim Deus deu, no fim Deus atendeu, e Deus também falou assim, eu não vou abandonar, eu vou dar o rei e vou continuar mantendo vocês com o meu povo. Então, cuidado com essa forma de pensar, porque é uma forma de pensar muito perigosa, mas nós precisamos entender que Deus é misericordioso e que apesar deles terem pedido um rei dessa forma, Deus atendeu e Deus não abandonou. E eles ainda tinham, letra D, a escolha que ainda tem. Então, apesar dessa situação, Samuel está deixando muito claro, vocês ainda têm uma escolha. Vocês podem escolher continuar ouvindo a voz de Deus, ou vocês podem me abandonar. A escolha é de vocês. Ele repete, olha como quando ele quer enfatizar, ele fala a mesma coisa várias vezes. Ó, versículo 14. Se temerdes ao Senhor, temer. Número 2. Se o servirdes, é tudo a mesma coisa. Quem teme, serve, ouvirdes a sua voz. Claro, se você ouvir a sua voz, você não vai ser rebelde. E não fordes rebeldes as suas ordens. Então ele fala quatro coisas que na verdade é tudo igual, né? Servir ao Senhor, temer ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, não ser rebelde à voz do Senhor. Então essa é a nossa escolha. Agora preste atenção, o povo de Israel, eu já tenho falado isso, mas eu quero que isso fique bem vivo assim na sua mente. O povo de Israel, a gente fez um paralelo quando no Monte Sinai Deus falou em voz audível, eles sentiram todo aquele cenário assustador, né, de Deus com relâmpagos e trovões e trombetas e todos aqueles sinais de Deus falando do monte. Aí o povo assim, nossa, Deus falou conosco e a gente não morreu. Ótimo, então vamos continuar ouvindo de Deus. Se Deus falou comigo, eu não morri, né, eu pude falar com Deus, eu quero falar mais com Ele. Não, eles falam assim, a gente ouviu a voz de Deus, a gente achou que ia morrer, mas não morreu. Agora, Moisés, da próxima vez pode ser que a gente não seja tão feliz, né? Pode ser que da próxima vez a gente morra. Então, não, fala com Deus para nunca mais falar com a gente daquela forma. Foi assim que eles fizeram. Então, a mesma coisa, Samuel fala assim, olha, quantas vezes vocês foram dominados, vocês foram vencidos por outros povos e Deus foi fiel, Deus libertou vocês. Aí o povo fala assim, é verdade, mas a gente não quer assim mais não. A gente não quer essa dependência. Ai, os filisteus estão dominando, quem vai nos libertar? Nós não somos capazes, os filisteus são muito mais fortes. Não, nós queremos um rei. O rei não tem mais força, porque o que o rei tem? Mas de alguma maneira eles pensaram, não, o rei vai conseguir libertar a gente desses inimigos. Então quando eles pediram um rei, olha, fala assim, versículo 12, volte lá, vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissesse, não, mas reinará sobre nós um rei. O que que Samuel está falando? Gente, por que que vocês pediram um rei, sendo que todas as vezes que Deus, todas as vezes que tinha uma opressão, um povo forte, um povo que dominava, todas as vezes Deus libertava. Por que que vocês pediram um rei? Não, mas nós queremos um rei. Então, eu quero que vocês entendam a psicologia, né? O argumento de Deus. Deus está falando assim, tudo bem, vocês pediram um rei, não pediram? Só que não vai mudar nada. Se esse rei que vocês colocaram for desobediente, eu vou castigar do mesmo jeito. Vocês estão achando que não vai ter sobe e desce? Você está achando que não vai ter mais problema, que vai ser tudo tranquilo agora porque tem um rei, ele vai resolver todos os nossos problemas? Não. A situação é a mesma. Por que que Deus está batendo tanto? Por que que Samuel falou a terceira vez? Porque Deus está querendo mostrar, pode colocar um rei, mas quem é rei mesmo sobre vós é o Senhor Deus. Isso não muda. Vocês podem pedir alguma coisa que não seja a minha perfeita vontade, mas eu ainda, como um grande pregador que eu admiro muito, ele fala assim, quando, sabe aquela promessa que Jesus fala no final do Evangelho de Mateus? Eis que estou convosco, né, até o fim dos séculos, né, eu nunca vos abandonarei, tem vários versículos que fazem. Ele fala assim, isso não é uma promessa, isso é uma ameaça, né? Eu nunca te abandonarei, eu sempre estou atrás, né? Lógico, Deus não tem má intenção, mas ele está querendo dizer uma ameaça. Por quê? Porque Deus vai nos perseguir, porque Deus tem um propósito de formar um reino. Só porque eles pediram um rei e foi errado, Deus está falando assim, eu não abandonei o meu propósito. Pode colocar um rei, é o rei do seu jeito, como nós vamos ver na história. Isso até se torna, presta atenção, quando a gente pede e recebe de Deus algo que não é a perfeita vontade de Deus, nós atrasamos o plano de Deus. Deus não abandona, mas isso atrasa sim. Porque se eles tivessem esperado por Deus, Deus podia ter dado o rei Davi o primeiro rei. Mas eles foram, que a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei. E Deus deu, como fala em Oséias, eu dei um rei na minha ira. Deus deu um rei para eles do jeito que eles queriam. Então foram 40 anos perdidos no plano de Deus. Porque o rei Saul não era o reino que Deus queria. Então a gente também pode casar com a pessoa errada, a gente pode mudar para o lugar errado, a gente pode tomar decisões erradas, a gente pode, Deus, mas o que acontece? E daí? Acabou a minha vida? Não, Deus continua tratando, Deus continua, eu não te largarei, eu vou atrás, eu vou te seguir, eu vou cumprir o meu propósito, pode ser que demore mais, mas eu vou cumprir, amém? A não ser que a gente resolva sair da vontade de Deus completamente. Existe essa possibilidade. Mas mesmo quando a gente dá burradas e toma decisões erradas e faz coisas que Deus não quer, se o nosso coração continua querendo Deus, Deus vai atrás até trazer a gente de volta. Amém? Então, é sério, mas é seguro também, né? É uma coisa séria. Nós podemos fazer coisas erradas, mas é muito sério, tem consequências, mas Deus não vai abandonar. Então, a escolha que eles têm diante deles não mudou. Vocês entenderam? Nós queremos um rei, porque esse negócio assim de ficar esperando Deus nos levantar um libertador e nos libertar, esse negócio a gente não gosta. Mas no fim das contas, com o rei é a mesma situação. Quando eles pecam, Deus vai julgar. E quando eles são julgados por Deus, eles vão ter que voltar para Deus, eles vão ter que se arrepender. Então, na verdade, a gente arruma recursos humanos, mas não muda, né? Deus continua com o plano dele como antes. Ok. Agora, na folha, nós estamos no número 4. Agora, esse ponto aqui é muito sério, vamos prestar atenção. Até vamos comparar aqui o versículo 7 com o versículo 16. Nós estamos no versículo 16, mas volto no versículo 7. ele fala assim, no início do discurso ele fala assim, ponde-vos aqui e pleitearei. Então, fique aqui, né? vamos resumir isso, se em algum lugar na sua folha aí, sei lá, põe assim, versículo 7, ponde-vos aqui e ouvi. Né? A primeira parte é, presta atenção que eu vou falar uma coisa e vocês vão ouvir. Versículo 7, ponde-vos aqui e ouça, ouvi o que Deus quer falar. Agora o versículo 16 é diferente, ponde-vos agora aqui e vede. Então versículo 7 é ponde-vos aqui e ouvi. Versículo 16 é ponde-vos aqui e vede. Todo professor sabe, todo mundo que conhece alguma coisa da natureza humana sabe que o que a gente guarda entre aquilo que você ouve e aquilo que você vê, o que você guarda na sua cabecinha melhor? O que vê, né? Tem um, não sei se vocês já ouviram, mas tem um famoso provérbio chinês que fala que uma figura vale por mil palavras, né? Uma figura, você vê uma coisa, aquilo que você vê fica na sua cabeça mais do que mil palavras, ou 10 mil, acho que é 10 mil palavras, né? Uma figura vale mais do que 10 mil palavras. Então, Samuel, isso aqui é uma situação tremenda, né? É como eu falei assim, é aqui que a gente está conhecendo mais de perto Samuel como um homem de Deus. E eu vejo aqui, assim, esse capítulo para mim talvez é o ápice, assim, é onde Samuel chegou assim de mostrar o poder que ele tinha com Deus. Isso aqui é comparado a poucas ocasiões e poucos homens de Deus na Bíblia. A gente, logicamente, a gente não sabe todas as entrelinhas, será que Deus que falou com Samuel antes? Mas não está escrito aqui, então nós temos que nos basear no que está escrito. Aqui não fala que Deus falou com Samuel, vai lá e mostra para eles, julga, eu vou dar um sinal. Não, aqui fala que Samuel, ele tinha um encargo pesado no coração dele, ele não tinha conseguido falar das outras duas vezes, ele não pôde falar tudo o que ele tinha para falar. No versículo 7 ele fala assim, escutem o que eu vou falar. Aí falou, mas ele sabia que só as palavras não eram suficientes. Então no versículo 16 agora ele fala assim, agora vejam o que Deus vai mostrar. Ponde-vos agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Vocês têm que imaginar um povo que vivia da lavoura. Não tinha negócio assim, nós aqui, assim, quando que é a colheita da cana-de-açúcar aqui na região? Né? A maioria aqui não sabe, né? Quando que é a colheita, né? Algumas coisas a gente sabe porque aparece no mercado, né? Tempo da mexerica agora, tempo da laranja, né? Mas lá todo mundo era ligadíssimo, assim, estavam ali na cidade, mas todo mundo vivia e trabalhava com a lavoura. Todo mundo dependia. Então, hoje, né? Hoje, essa época, né? Ali estava, quem sabe, né? Os lavradores, né? Eles plantavam, eles esperavam, será que chove, será que não chove? Aí está toda a plantação prontinha para ser colhida, todo o trigo com os grãos formados, prontos, tudo pronto para ser colhido. Quem conhece arroz, o trigo é meio parecido, assim, né? É semelhante, assim, é uma lavoura de arroz. Então, aqui está todo o trigo pronto para ser colhido. Nessa época, nunca chovia, eles já plantavam de acordo com o calendário, porque na época da colheita não pode chover, porque perde todos os grãos, não pode chover. Agora é a cega do trigo, ele não falou que Deus mandou, ele falou assim, eu clamarei ao Senhor e ele dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que praticastes perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Meus irmãos, eu quero, vocês acho que conseguem fazer uma boa ideia. Aqui está Samuel diante de todo o povo, ele tem um testemunho impecável, ele já tem um testemunho também, assim, não só da vida dele, tem um testemunho que nós temos desde quando Deus começou a falar com ele, que tudo que ele falava, Deus cumpria, né? Deus não deixava nenhuma palavra cair por terra. Mas já pensou Samuel terminar o ministério dele, falando aqui no meio de todo o povo, ó, eu vou pedir ao Senhor, ele vai mandar uma grande chuva com trovões e tudo, para que vocês vejam o que vocês fizeram de mal perante o Senhor. Você já pensou se ele pede no meio de todo mundo e Deus não responde? O que que acontece com o ministério dele, né? Você já pensou? É assim, os homens, e como eu falei assim, tem poucas situações, poucos homens de Deus na Bíblia que chegaram a esse ponto. É isso que é importante entender. Tem um livrinho que a gente traduziu e publicou há muitos anos atrás, foi praticamente uma das primeiras coisas que nós publicamos, é um artigo, um livretinho chamado Procuram-se Sacerdotes. E nesse livreto, né, o autor Derek Prince, ele fala sobre oração, né? Ele está falando sobre o sacerdócio, ele fala sobre oração, e ele fala sobre 7 formas de oração, né? Aí ele começa com adoração, louvor, ações de graças, súplicas, petições. Então ele vai passando por várias, e depois na última forma, no último tipo de oração, ele chama de ordenar, que fala assim que é o ponto mais alto que um homem pode chegar a Deus, diante de Deus, né? Porque nós oramos, não somos nós que mandamos, né? Nós nunca podemos inverter essa relação. Mas quando o homem ou a mulher de Deus chega ao ponto de tanta união com Deus, que ele ou ela sabe o que Deus está querendo, ele pode ordenar, não porque ele manda em Deus, mas porque a vontade dele está tão perfeita, como Jesus falou em João 15, se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem. Tem muita gente que tira isso do contexto, fala assim, pode pedir o que quiser que Deus vai dar. Aliás, tem muita gente pregando isso por aí, mas não é bem assim, né? Como nós sabemos, né? Como pegar o histórico de qualquer um de nós de oração, não é? Né? Eu teria até vergonha. Eu sei que George Miller, né, aquele grande homem de Deus que tinha um orfanato, não sei se, acho que Watchman Nee, eu já ouvi falar que algumas pessoas, eles mantinham um caderno de oração, né? E eles colocavam assim, ó, data, hoje, dia 30 de maio, estou pedindo a Deus isso. Primeira coluna, data. Segunda coluna, o que que eu estou pedindo. E a terceira coluna, para que é? Quando Deus vai responder, né? E eu lembro de ter lido, né, que George Miller, eu sei que tinha muitos pedidos, mas uma certa ocasião, me parece, se eu não estiver lembrando errado, ele pediu ao Senhor por 4 pessoas que ele conhecia. Ele pediu a conversão de 4 pessoas. E uma ou duas se converteram mais rápido, mas o último, e parece, eu acho que talvez o penúltimo, foi pouco, assim, bem no fim da vida dele, e me parece que o último foi depois da morte dele, mas o Senhor respondeu o pedido dele. Ele colocava lá, assim, data do pedido e data da resposta, né? E como eu falei assim, eu acho que eu teria vergonha de fazer a minha lista de oração, que teria muitas, muitas assim, sem a última coluna preenchida, né? Né? Quantas coisas que a gente pede ao Senhor e depois a gente nem, sabe, a gente nem olha se Deus respondeu. Muitas vezes a gente pede até assim meio, sabe, como jogar na loteria, assim, pode ser que eu ganhe, pode ser que eu não ganhe, né? Sabe, uma coisa assim meio sem muita fé. E quando isso não é assim, a vontade de Deus, eu não tenho tempo para parar nisso agora, mas é um estudo tremendo você ver como Deus responde às orações. Eu já li esse versículo para vocês, mas acho que é Salmo 99, quando fala de Samuel, vamos ver lá. Salmo 99. Versículo 6, Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Mas a palavra certa aqui é ele, quando a Bíblia fala ele ouvia, significa que Deus respondia. Gente, Deus coloca isso assim, Moisés e Samuel estavam numa categoria de pessoas. É lógico que eu não estou querendo dizer assim que a gente tem que ser um grande, famoso homem de Deus ou mulher de Deus para Deus responder nossas orações. Eu só quero dizer que o fato de você pedir ao Senhor algo arriscado, algo tremendo, como ele está fazendo agora, e Deus responder, é uma posição com Deus. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que isso aí me mexe comigo, porque Deus está querendo não só um Samuel, Deus está querendo um povo na terra, que quando clama a Deus tem resposta. Então nós vamos até dar uma paradinha assim, acho que até o final da nossa aula, assim, porque isso é tão importante, a questão assim de que Samuel, ele clamou ao Senhor. Vamos voltar a Samuel e vamos só ver aqui onde Deus responde. Então no versículo 17, não é hoje a cega do trigo? Clamarei ao Senhor e ele dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que praticaste pelo Senhor pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva, que dia? Naquele mesmo dia. Vocês têm que lembrar que isso não é tempo de chuva. E que provavelmente quando Samuel falou isso, não tinha uma nuvem no céu. Era uma coisa tremenda. Ele invocou ao Senhor, o Senhor deu trovões e chuva naquele mesmo dia. Pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Tem uma história que Watchman Nee conta, que no início do século 20, né, eles foram para uma ilha e ali o povo tinha uma festa religiosa, né, todo ano, né, tinha um dia santo, né, um feriado, né, eles faziam uma procissão e era um deus, né, um outro deus, e eles tinham uma tradição de que naquele dia, e não era o mesmo dia, todo ano eles marcavam a data, não era assim tipo todo dia 15 de março, né, todo ano, não, era todo ano eles reuniam entre si, não sei que forma, e eles marcavam a data, e eles tinham assim que o Deus deles era tão forte, de que quando eles marcavam aquela data, supostamente com a inspiração daquele Deus, nunca chovia naquele dia. E Watchman Nee, um grupo, né, eles eram jovens, né, eles foram para aquela ilha e estavam orando para que Deus, né, tocasse no coração daquelas pessoas para se converterem ao Senhor. E eles sentiram, não sei exatamente se eles receberam uma palavra de Deus, mas eu sei que eles sentiram de Deus de confrontar aquela religião falsa e de começar a proclamar para todo mundo que naquele ano, naquela data que eles tinham marcado, ia chover. Agora você sabe, né? Ou vai, né? Ou Deus responde, ou pega suas malas e vai embora, porque, né, se eles falam, Deus vai fazer chover nesse dia e não chove, acabou o ministério deles naquele lugar, não é verdade? Né? Então eles arriscaram, colocaram, né, a vida deles, né, na linha, né, para acontecer isso, e oraram, e naquele dia amanheceu o céu limpo, sem uma nuvem no céu. Falei assim, ó Deus, nós oramos, nós sentimos que era do Senhor, o que está acontecendo, né? Mas creram no Senhor, pois choveu naquele dia, né? Deus atendeu e fez chover. Deus pode fazer essas coisas. Né? Agora, obviamente, nós temos que saber se nós estamos fazendo pela ordem de Deus ou não, porque Deus não vai levantar uma igreja que tem sua própria vontade, manda e desmanda, Deus não vai assinar embaixo. Né? Então, essa questão, nós não vamos abrir essas passagens, mas eu gostaria que vocês, quem está anotando na folha, que vocês anotassem algumas passagens aqui, depois, mais no final, a gente lê talvez uma passagem profética. Abraão, talvez não seja um caso tão assim que apareça tanto, né? Mas em Gênesis 20, versículo 17, até numa das ocasiões que Abraão também fez um negócio errado, ele foi lá para o Egito. Não, esse aqui não foi Egito, né? Acho que foi aquela terra do rei Abimeleque, né? Ele saiu, né, da terra prometida, foi lá para Gerar, lá na terra do Abimeleque, e Abimeleque pegou Sara, né, que Abraão falava que era a irmã dele, né? Então pegou Sara e Deus feriu a toda a corte, né, todas as pessoas, né, ligadas da nobreza, do governo, né, de Abimeleque, e ficaram estéreis, né? Todas as mulheres ficaram estéreis, não podiam ter filhos. Então, aí ele chamou Abraão e tal, e a Bíblia fala nesse versículo 17 que Abraão orou ao Senhor e o Senhor abriu a madre de todas aquelas mulheres. Quer dizer, foi uma oração, foi um milagre que aconteceu ali em resposta à oração de Abraão. Agora, nós temos os exemplos mais famosos, né? Alguém lembra de alguém que ordenou no Velho Testamento? Quem que chama assim? Quem que aparece na sua mente? Alguém que fez uma coisa parecida com isso que Samuel fez. Ou eles mandam, ou eles oram, mas assim, no final das contas, lógico que eles estão falando com Deus, né? Alguns estão falando Elias, né? Lógico que é o mais famoso. E Josué, né? Josué. Então põe lá as referências. Josué, capítulo 10, versículo 12, que inclusive fala assim, que nenhuma outra época Deus ouviu a voz de um homem. Esse versículo em Josué é muito forte, né? Que Deus ouviu, isso mostra que não foi Deus que falou assim, Josué, mande o sol parar que, né, assim, né, age em fé. Não, Josué estava lutando lá, ele falou assim, nós estamos fazendo a batalha de Deus e o sol precisa, nós precisamos ter mais tempo, né? Quantas vezes nós gostaríamos que o dia tivesse mais algumas horas para a gente terminar o que a gente tem para fazer, né? Então Deus não vai fazer isso em qualquer momento, né? Deus ouviu a voz de Josué e atendeu e o sol parou, né? Depois, né, realmente o caso do profeta Elias. Elias tem várias vezes, né? Ele mandou não chover. A primeira coisa que ele mandou foi não chover. O céu fechou. Depois, enquanto ainda não estava chovendo, ele fez aquela famosa, aquele confronto, né, entre os profetas de Baal e o Senhor, né? E ele mandou o quê? Fogo vir do céu e queimar o sacrifício, né? E depois ele mandou, depois que passou tudo aquilo lá, ele mandou chover. E choveu. Isso está em 1 Reis 18, 37 e 38, é sobre o fogo, né? Mas eu gostaria de ler com vocês em Tiago, quando Tiago comenta essa ocasião. Tiago 5, versículo 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Isso mostra a ligação entre pecado e Deus ouvir as orações. Tem muitos lugares na Bíblia que falam isso. Deus não vai ouvir a minha oração se eu estou guardando pecado, né? Se eu quero orar para que as pessoas sejam curadas, é muito importante que haja uma pureza. Deus cura pecadores. Deus, né, a gente sempre fala que quando uma pessoa que nem conhece a Deus vem para pedir oração, ou um novo convertido que Deus não tratou muito com a sua vida, parece que as respostas de oração vêm muito rápidas, né? E quando tem pessoas com mais tempo, parece que Deus tem marcação, né? Que ele não ouve, né? A gente ora, não acontece as coisas. Não é que Deus tem marcação, é que Deus está tratando. Deus quer fazer muito mais do que curar os nossos corpos, amém? Né? Não é que Deus não interessa pela cura do corpo, de maneira nenhuma, ou que Deus não interesse pela resolução de problemas financeiros, mas quanto mais a gente caminha com Deus, Deus nos mostra, quando a gente nem conhece, Ele faz, por quê? Para nos mostrar que nos ama, que Ele é um Pai, que Ele cuida, mas depois que a gente começa a andar mais com Deus, Deus fala assim, tudo bem, eu não quero ser ciclo de juízes o tempo inteiro, né? Vocês estão em problema, clamam, não estão mais em problema, afasta, não é assim. Então ele começa a tratar mais com o nosso coração e ele quer realmente curar a nossa alma, ele quer mudar nosso interior. Então, confessai os vossos pecados, Deus tem coisas, não é só assim, ah, mas eu não estou me lembrando de ter mentido, de ter sido desonesto, de ter sido bruto com alguém, eu não estou lembrando de coisas assim, mas Deus, quando ele começa a tratar com pecados, ele começa a ir mais fundo, ele começa a tratar com atitudes, ele começa a tratar com nossos desejos, né? Como Jesus falou, né, no Sermão da Montanha, é só você ter ódio do irmão, né? Alguém, eu estava lendo esses dias, né, que alguém viu uma pessoa, acho que ele não contou muitas circunstâncias, mas era assim, uma pessoa passou por uma situação, acho que de muito, alguém estava criticando e atacando, e uma mulher, né, uma irmã em Cristo, ela se manteve totalmente serena, não respondeu, não fez nada, aí depois que passou toda aquela situação, esse outro irmão falou assim, mas irmã, como que você conseguiu, que vitória maravilhosa, ela respondeu, falou assim, mas você não viu fervendo aqui dentro, né? E ele estava dando esse exemplo para dizer assim, está fervendo aqui dentro, Deus está vendo, todo mundo admirou, todo mundo achou que ela foi maravilhosa, lógico que é um primeiro passo, mas ela falou assim, mas você não viu fervendo aqui dentro, né? Quer dizer, Deus quer tratar com nossas atitudes exteriores, mas o próximo passo é tratar com o ferver aqui dentro, né? Porque, caso você não saiba, tem um limite de quanto que a panela de pressão aqui aguenta. Tem uma hora que vai estourar, né? E se fica fervendo aqui dentro, você acha que vai manter assim, uma hora ou outra vai estourar, e às vezes vai estourar mais feio do que se tivesse reagido na hora, né? Então, Deus tem que tratar, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí olha, ele vai dar um exemplo. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse. Durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha, né? Eu não gostaria de estar na pele de Elias, né? Lembra como o rei Acabe chegou, você que é o perturbador de Israel, né? Ele falou, não, é você, né? A causa é você. Mas Elias orou, Elias pediu a Deus para que não chovesse, que oração dura, né? Mas aí, quando chegou a hora de Deus, versículo 18, orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então, irmãos, Deus tem um plano. Quando Deus falou lá em Êxodo 19, eu chamei o povo de Israel para ser um reino de sacerdotes, o que Deus quer não é que nós, devemos ter uma visão, eu só quero usar essa situação para passar para vocês, assim, ninguém sabe exatamente o que Deus vai fazer, como Deus vai agir com a igreja dos últimos tempos, tem muita diferença de opinião sobre escatologia e como é que vai ser, e anticristo, igreja e tribulação, tem muita diferença de opinião. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte, o que a gente pode ver com muita clareza na palavra de Deus, é que Deus não pretende colocar a igreja antes da vinda de Jesus como governo do mundo, né? Pode ter cristãos na política, mas nunca nós devemos pensar que os cristãos na política vão transformar o mundo. O Brasil não vai ser do Senhor Jesus por causa de evangélicos no governo. O Brasil pode ser, não o país como todo, mas pessoas, Deus estabelecendo o seu reino, Deus levantando o seu povo, Deus tem desejo de levantar a igreja. Então eu quero só rapidamente ler com vocês em Zacarias 8, uma das profecias, né, que nós temos, e depois uma em Mateus, não, em Coríntios. Zacarias capítulo 8, versículo 20, Zacarias 8, 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda virão povos e habitantes de muitas cidades. Isso aqui é uma visão, né, que muitas profecias têm mais de um cumprimento. Deus tem muitas profecias para Israel, que Deus vai restaurar Israel, Israel está na sua terra outra vez e tal, né? Mas isso, muitas coisas referem à igreja. Então ele está falando assim: ainda virão povos, habitantes de muitas cidades. Os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim verão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha, uma parte dessa, como eu falei, assim, tem muitas ideias sobre o cumprimento, o milênio. Uma parte dessa profecia pode até se referir a um tempo do reino de Deus, Deus, Jesus reinando literalmente na terra, mas não é isso que eu quero enfocar agora. É a questão assim, de que isso aqui é uma profecia, tem muitas profecias, Deus falando assim: eu vou fazer, né, tantas e tantas, eu vou fazer com que meu povo seja uma glória na terra. Então isso sim, meus irmãos, isso é a nossa visão. Samuel como profeta, ele pediu ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Na próxima aula a gente volta a falar sobre o significado desse juízo, mas eu queria chamar a atenção para essa questão de que Samuel andou com Deus, ele andou com Deus até o ponto que ele podia orar segundo a vontade de Deus e Deus responder. Mas o propósito de Deus não é que seja uma só pessoa. Agora vamos ver no Novo Testamento, em Coríntios, só para terminar. Em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, para a gente confirmar que isso não é uma coisa lá para o futuro, é a vontade de Deus para a igreja. E isso tem que aumentar a nossa sede. Deus tem feito muitas coisas, Deus está vivo hoje, está convertendo, muitas pessoas têm sido curadas, amém, isso é tremendo, mas tem muito mais para acontecer. E a nossa visão, a nossa esperança, o nosso desejo, acima de desejos pessoais, cada um de vocês hoje, se eu falar assim: o que você precisa de Deus? Eu tenho certeza que todos aqui têm muitas necessidades. Ah, eu preciso que Deus faça isso. Eu estou numa situação, numa circunstância na minha vida. Mas, irmãos, acima das nossas necessidades individuais, nós temos que colocar os nossos olhos no plano de Deus. Que quando Deus opera na terra, quando Deus coloca seu povo, quando Deus está novamente, vocês viram o que Zacarias falou? Muitas pessoas vão querer, e fala Jerusalém, mas nós podemos interpretar isso espiritualmente, muitas pessoas vão querer vir ao povo de Deus, à casa de Deus, porque ouviram falar que Deus de fato está conosco. E olha o que fala aqui em Coríntios 14, eu não quero nem entrar muito assim no contexto, ele está falando sobre línguas e profecia, mas no versículo 24 diz assim, Coríntios 14, 24: mas se todos profetizarem, e algum indouto ou incrédulo entrar, por todos é convencido, por todos é julgado, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Amém, irmãos? Quando Samuel clamou ao Senhor, Deus não vai, assim, eu não estou querendo dizer agora, nesse momento, eu não estou nem querendo focalizar na questão assim, de que Samuel pediu um juízo. Vocês lembram que no capítulo 7, Samuel também clamou ao Senhor? Né, quando o povo de Israel estava lutando contra os filisteus, Samuel clamou ao Senhor, o Senhor também trovejou e derrotou os filisteus. Então Deus também respondeu. Então a minha questão agora, antes de voltar na próxima aula para o contexto, é dizer: Samuel tinha uma posição diante de Deus, e como Tiago fala, Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas nossas. Samuel tinha defeitos, ele não criou os filhos dele direito. Ele tinha defeitos também, mas ele andou com Deus e ele chegou ao ponto de poder clamar a Deus. Deus quer fazer isso outra vez, irmãos. Eu não estou dizendo que hoje Deus não responde orações, mas não é desse jeito. Não é desse jeito. Se alguém sabe onde é desse jeito, eu quero saber. Aonde é que tem pessoas clamando a Deus e Deus está mostrando sobrenaturalmente que ele está no meio da igreja. Aqui em Coríntios 14, falando sobre profecia, mas descreve a situação de Deus estar no nosso meio. Eu anseio por isso, eu creio nisso, eu creio que Deus quer trazer a igreja, quer tratar conosco, ele quer estabelecer o reino dele. Ele não quer nos dar o rei Saul, ele quer estabelecer o reino dele de tal forma que todos conheçam que Deus está no nosso meio. Não é pelo nosso poder, não é pela nossa soberba, não é pela nossa posição, mas todos saberão que Deus está no nosso meio. Vamos orar. Senhor Deus, nós não queremos ver o exemplo de Samuel como alguém que era muito poderoso na tua presença, mas isso não serve para nós porque hoje não tem nenhum Samuel. Nós queremos dizer, Deus, faz isso outra vez. Faz isso, talvez não com uma pessoa, mas faz isso com a tua igreja, faz isso com o teu povo. Ó Deus, nós não queremos ser separados dos outros por causa de nosso orgulho ou das nossas maneiras. Ó Deus, não queremos, ó Deus, nos colocar como melhores do que as pessoas lá fora, mas nós queremos que as pessoas sintam que Deus está no nosso meio. Nós queremos, ó Deus, ver o Senhor agindo na terra outra vez. O Senhor respondendo orações, o Senhor mostrando que o Senhor vive e que as pessoas podem temer a Ti e podem conhecer a Ti, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que essa Tua palavra possa despertar o nosso coração e que nós possamos servir a Ti de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se alguém aqui tem confirmação e parece que domingo que vem é ceia, né? Não sei se alguém estava no culto, foi anunciado domingo que vem, né? Então, domingo que vem não teremos aula. Tem revista Impacto, a nova revista, se alguém quiser.